Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O terrorismo de cada dia. Os jornais brasileiros destacam, na cobertura do atentado terrorista na Noruega, trechos do manifesto publicado pelo extremista Andrés Behring Breivik sobre o que considera a ameaça da imigração na Europa, no qual condena a miscigenação racial no Brasil. O texto, um apanhado de citações copiadas da internet, com 1.500 páginas recheadas de referências contra o islamismo, aponta o Brasil como exemplo negativo de país em que, segundo ele, a mistura de raças produz altos níveis de corrupção, falta de produtividade e um conflito eterno entre várias culturas competitivas. O terrorista critica ainda a existência de mulatos, que chama de subtribos. A coleção de sandices na mente de um aloprado de extrema-direita, capaz das atrocidades que Breivik cometeu, não chega a surpreender. O que causa certa estranheza e apreensão é a constatação de que muitas das suas convicções frequentam o ambiente midiático, sob outras formas, como se fossem afirmações aceitáveis. Não são raros os articulistas e até mesmo editorialistas que acreditam em teses de supremacia racial. Tais autores representam a persistência em determinadas camadas da nossa sociedade de crenças sobre supostas vantagens das comunidades homogêneas. Na mídia do sul do Brasil, proliferam apresentadores de rádio e televisão, colunistas e outros jornalistas que costumam debitar as históricas carências nacionais ao que consideram como o peso do Nordeste. Mesmo com altos índices de desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste registrados nos últimos anos, o mote preconceituoso ainda acompanha explicitamente ou de maneira velada comentários sobre corrupção, violência e deficiência educacional. Com a conivência da imprensa, que continua cedendo espaço ao que há de mais conservador por aí, a reiteração de raciocínios tortos contribui para desvalorizar a diversidade cultural e racial e estimular o preconceito. Um ato terrorista como o que atingiu a Noruega sempre produz reações de choque, mas o noticiário e o opiniário do dia a dia dissimulam o fato de que a intolerância amadurece até o ponto da explosão por meio da repetição de conceitos anti-humanitários através da mídia. A ojeriza contra todo tipo de utopia, característica do pensamento que predomina na imprensa brasileira, é uma das raízes do individualismo e da negação dos direitos do outro. É um ato terrorista que se pratica na rotina contra toda espécie de sonho coletivo. Observatório da Imprensa na TV. Nas últimas semanas, dois casos envolvendo liberdade de imprensa povoaram o noticiário. De um lado, o caso do império midiático de Rupert Murdoch, abalado por um escândalo que não para de produzir desdobramentos. Do outro, o caso do processo movido pelo presidente do Equador, Rafael Correa, contra o jornal El Universo, gerando indignação no país. No primeiro caso, a sanha sem limites de Murdoch e suas empresas de mídia moveu manobras políticas, corrupção policial, prisões e até uma morte, sem falar de desvios de ética jornalística alimentados pelas escutas telefônicas. No segundo caso, o presidente do Equador calou quatro jornalistas de El Universo por chamarem-no de ditador. O juiz Juan Paredes condenou a 3 anos de prisão os diretores do jornal e seu ex-editor de opinião, que deverão pagar uma indenização de 40 milhões de dólares ao presidente. Entre interesses mercadológicos e interesses governamentais, quem sai ferida é a liberdade de imprensa. Como equilibrar interesses de forma a não permitir excessos no mercado de mídia e, ao mesmo tempo, garantir a liberdade de opinião quando a imprensa se torna uma arena política? Pode existir uma terceira via de controle sobre os usos e abusos da imprensa, garantindo que nenhum direito fundamental seja desrespeitado? É o que vai discutir o Observatório da Imprensa na TV desta terça-feira. Participam do programa o jornalista Cláudio Bojunga, o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandur, e o diretor executivo da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila. O Observatório da Imprensa na TV vai ao ar às 22 horas pela TV Brasil, ao vivo, em rede nacional. Em São Paulo, pelo canal 4 da NET e 116 da Sky.